É, sou eu?
Sim, chegou a minha vez e com ela está começando Sou Eu, Board Games, o seu podcast de análise de jogos de tabuleiro. Eu sou o Lucas Fratini e hoje eu vou falar dele, que veio em tempo recorde lá de Essen, já conquistando vários corações, que é o Rebel Princess. Mas será que quem lacra não lucra? E essa história toda de Princesa Rebelde é só uma balela para enfeitar um carteadinho clássico? Ou essa sua atualização afirmativa do Copas Fora dá um belo caldo sim, hein? Aliás, feliz ano novo, né? Pós-carnaval, na real, enfim, só se for pra vocês, porque eu trabalhei e tive que vir, inclusive, pra São Paulo no carnaval, eu que sou carioca. Então, se você está estranhando, inclusive, a qualidade do áudio desse podcast, é porque, na verdade, eu ainda tô fora de casa trabalhando em São Paulo e é isso, né? O trem da produção de conteúdo não pode parar, tô aqui gravando sozinho no quarto. Então, bora lá e pular uma semana e ver o que vocês falaram sobre o episódio anterior do The Mind lá na caixinha do Spotify e então na Ludopédia. Mas primeiro, a caixinha do Spotify. Bora lá. E deixa eu ver aqui, a primeira pessoa que apareceu por lá foi o Monocelho Man, que disse só o seguinte, ele falou, ó, The Mind, um jogo cabeção. Acho que fez um trocadilho, deu uma piada, não sei, mas obrigado pelo comentário, Monocelho Man. É realmente um jogo cabeção e muito metafísico sobre tempo e tudo mais. Já o Luan Oliveira Martins disse o seguinte, ah, ele comentou, na verdade, sobre a brincadeira que eu propus no começo do episódio, aquele lance do tempo, pra quem ouviu, né, sabe o que eu tô falando. Ele disse que a brincadeira do tempo deu 8 segundos e depois 10 segundos, pois quando ficou silencioso, ele ouviu os batimentos do coração e contou algo aproximado. E, cara, tem muita gente que faz isso, né? Eu não sinto, na verdade, eu não consigo perceber tanto meus batimentos, esse tipo de coisa. Mas eu sei que muita gente conta o tempo a partir dos batimentos. E, na verdade, então, são 7 e 10, mas pô, 7 para 8. Na verdade, eu tenho que até ver que realmente é 7 na timeline. Talvez seja 8, eu tenho me enganado. Mas muito maneiro, cara. Chegou super perto, na verdade, acertou a segunda brincadeira. Então, valeu demais aí sua técnica de batimentos do coração. Obrigado pelo comentário, Luan. Já o Willy Dias disse que o sonho dele era ver eu falando com toda a minha propriedade, não sei de onde ele tirou que eu tenho tanta propriedade assim, sobre o Tigris e Eufrates, que é o top 1 de toda a vida dele. E Willy, vai rolar assim, não sei quando, mas eu prometo pra você que vai rolar daqui a alguns meses, não sei. Até porque na minha frente de produção de conteúdo eu confesso que o Tigris e Eufrates não tá assim no horizonte tão claro, mas assim, deixo esse compromisso com você de que vai rolar até o final do ano, pode ser até julho, ok? Um semestre aí. Um episódio sobre o Tigris e Eufrates. Obrigado pelo comentário, Willy. E agora bora partir lá pra Ludopédia, onde vocês gostam de falar mais um pouquinho, que lá também teve comentário. E quem apareceu por lá primeiro foi a Maíra Oliveira, sempre presente aqui também, que agradeceu a atualização das regras do Redlands, que eu tinha comentado com ela no episódio anterior, e disse que, quanto à brincadeira da percepção do tempo, ela adorou a ideia interativa. E ela conseguiu acertar, inclusive, os segundos, porque ela sempre teve o hábito de fazer contagem mental, mesmo com coisas bobas desde criança. Então, por isso, ela não tem dificuldade em acompanhar o tempo de relógio de forma abstrata, sem ter um medidor claro, né? Agora, no The Mind, realmente a coisa fica um pouco mais estreita, segundo ela. É realmente bem desafiador entrar na sintonia entre todos os participantes, e dá aquela agonia quando estamos quase conseguindo passar de nível e uma carta vem com um número fora de sequência por pouco. E Maíra, realmente, essa agonia é a graça do jogo, né? É aquela incerteza de, caramba, será que essa pessoa tá ali percebendo o tempo que nem eu, ou tá percebendo o tempo de forma diferente? É nessa desconexão que mora toda a diversão do jogo. E obrigado pelo comentário, Maíra, sempre agregando aqui, valeu! Já um outro que tá sempre presente e agregando que nem a Maíra é o Rafael Baldo Guimarães, que deixou seu comentário também por lá sobre o The Mind. Ele disse o seguinte, ó, o The Mind, aqui temos a versão Extreme, e eu joguei a versão Extreme, a Galápagos anunciou agora nesse Spoiler Fest, cara, é muito boa a versão Extreme, mas voltando ao comentário dele, né? Sempre pareceu, no começo, uma atividade contra-intuitiva. Como assim a gente controla quando jogar? Por que o tempo é regrado pelas cartas e não por uma ampulheta? Essa estranheza passa logo na primeira partida e entrega uma dinâmica muito distinta. Apesar de nunca termos vencido uma partida, exceto quando de repente aparece uma vida extra fora das regras, prefiro muito mais esse tipo de controle do andamento da partida do que em jogos que colocam o tempo como um prazo. Tanto que jogos desse tipo, como Red Bands ou Pandemic Resposta Rápida, acabam vendo mesa aqui com regras alternativas, viram praticamente um jogo por turno, o que a nossa ansiedade agradece. E aí depois o Rafael deixa uma pergunta, né? Qual outro tipo de mecânica subverteu uma dinâmica conhecida e a melhorou na sua opinião? Caramba, Rafael, assim, se você... Eu vou cortar, evidentemente, né? Mas se você visse o tamanho do espaço em branco que tem da sua pergunta comigo só pensando aqui, olhando pra frente com o microfone na mão, não tá no gibi, assim. De cara, com essa pergunta, eu lembro do Hanabi. Porque ele pegou essa coisa, assim, da mão invertida com toda essa limitação de formação, esse tipo de coisa, né? E muda completamente todo o sistema do jogo, né? Só em você simplesmente inverter a sua mão e você meio que jogar com a mão dos outros e os outros jogarem com a sua mão. Mas o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa sua pergunta e eu vou jogar lá pro FAQ que eu vou fazer mês que vem. Porque agora é isso, inclusive eu tô anunciando aqui. A cada mês ou a cada 2 meses eu vou fazer um FAQ. E a sua pergunta vai estar lá, até porque eu vou ter mais tempo pra pensar numa resposta. Mas de cara, assim, eu penso no Hanabi, beleza? E muito bom seu comentário, inclusive, sobre a questão do tempo, né, do reloginho. Eu acho que essa ansiedade, às vezes, faz meio mal, né? Por um lado, pode ser interessante alguns jogos que dependem dessa ansiedade, né? Tipo o Kites, que saiu agora há pouco pelo Devir. Saiu já, né? Acho que saiu. Mas em outros, eu acho que dependendo da mesa, né, como ela lida com essa necessidade de agir e pensar muito rápido, pode afastar também algumas pessoas, acho que varia bastante, mas se na sua família não funciona, realmente essas soluções de botar ali uma coisa de turnos ou uma outra forma de pensar o tempo já melhora bastante a experiência. E obrigado pelo comentário, Rafael, espero te ver mais vezes por aqui. E pra finalizar, lá na Ludopédia, quem deixou seu comentário foi o Eric Araújo, lá do Navio Corsário, que deixou seu famoso Arroi Marujo e disse: muito obrigado pela lembrança. Eu recomendei o Navio Corsário, não lembro. Enfim, The Mind é um jogo que faz bastante sucesso em um grupo meu bem específico, em que eles gostam de roubar em jogos cooperativos. E a gente joga falando sobre réguas. Está na metade da régua, mais pra lá, se a régua é grande, se é pequena. Uma maneira que você encontrou de burlar, né, Eric? É bem engraçado, a gente nunca ganha mesmo roubando. Eu acho que essa parada de falar que é só contar de 1 até 100 mentalmente, que vai dar certo, é apenas uma repetição sem fundamento. Anacrone é só um jogo de empréstimo. The Mind é divertido, ainda que não seja um dos meus jogos preferidos. Ótima análise e um abraço do Navio Corsário. E ele botou um PS aqui: seus cabeçudos, quando abrir a votação do Prêmio Ludopédia, coloquem o Sou Eu no top 3. Beijos e abraço do Corsário. Cara, eu nem... Abriu já? Eu acho que ainda não, né? Mas, assim, eu falei até com o Eric, falei brincando, né? Que eu vou fazer propaganda pra ele, ele vai fazer pra mim. E a gente vai medir quem é mais irrelevante no cenário de podcast, na verdade. Porque é isso, né? Tem os peixes grandes e tal. Eu não tenho menor expectativa ou esperança de qualquer prêmio, né? Tem Covil, Gambiarra, tipo, Coruja, enfim. Mas eu ficaria agradecido com qualquer voto. Se você for lá votar, eu vou ficar feliz. Eu acho que talvez eu não vou votar em mim mesmo, mas eu ficaria feliz. Então, bom, é isso. Foram os comentários do The Mind. Bora lá, então, expulsar os príncipes da nossa festa em Rebel Princess. E aí, vamos falar então de discurso sobre a ação afirmativa? Não, pera. Vamos seguir dessa vez o protocolo aqui e vou formatar um pouquinho melhor a análise, porque a última já foi meio esquisita, né? Então, vamos lá. Rebel Princess é um jogo da parceria de 4 designers: Daniel Byrne, José Gerardo Guerreiro, Kevin Pelaez e Tirso Virgoz. Olha aí, quatro homens, né, fazendo um jogo desse tipo, mas enfim. Que foi lançado no Brasil no final do ano passado pela GROK, depois de um sucesso estrondoso que ele fez em Essen. Só se falava desse jogo. E, inclusive, chegou em tempo relâmpago por aqui, né? E já adianto, aliás, que se eu tivesse jogado Rebel Princess em dezembro, quando ele saiu, bem provável que ele entraria no meu top 10 do ano passado. Você vê como eu gostei do jogo. E essa vada sobre evitar príncipes e dar a melhor festa só para as princesas e seus convidados roda de 3 a 6 jogadores. Inclusive, eu acho que as duas pontas funcionam super bem. E 3 é menos caótico, mas em 6, assim, é caos total, é bem divertido. E ela tem peso 1.7 de 5 no BGG. E tem partidas que duram uma meia horinha, vai, 45 minutos em 6 pessoas, talvez, pela minha experiência. Aliás, um adendo aqui é sobre esse tempo, né? 5 rodadas é um pouco demais, né, gente? Eu acho que se você estiver um pouco na pressa e tudo mais, 3 vai super bem, ou 4, né, já rola e funciona. Então é isso, só um adendo em relação às rodadas. Já que, segundo a Ludopédia, são só 3 as suas principais mecânicas. E como são poucas, eu vou lê-las sim todas. Que são eventos, jogadores com diferentes habilidades e vazas barra truques. Porque afinal, esse é um carteado, é uma vazinha de Trick Avoidance. Porque em Rebel Princess você vai ser uma das princesas clássicas dos contos de fadas e lendas ao redor do mundo. E você vai estar dando a sua festa junto de outras princesas para alguns convidados mais chegados. Só que os insuportáveis príncipes presos no século passado, e quem acha que estão com a corda toda, estão tentando se infiltrar na sua festa, mas ninguém vai querer eles. E nesse caso, os príncipes são representados por um naipe, que é o naipe azul. E cada príncipe que conseguir invadir a sua festa, ou seja, você ganhar ele em uma vaza, vai virar um ponto negativo para você. Se você levar aquela vaza onde tinha um príncipe, é ruim, o príncipe vai invadir a sua festa, você não quer isso. E ainda, eles foram sacanas, cara. Um deles se disfarçou de sapo, ou seja, ele tá num outro naipe, no naipe verde, e ele vai valer 5 pontos, quase metade assim do que todos os outros príncipes juntos. Então fica ligado para não deixar esse intruso se infiltrar, hein? Mas uma vez que um intruso entra em alguma festa, aí ferrou, né? Cada jogador vai poder abrir uma vaza com esse naipe dos princes, porque já liberou tudo, aí é só gestão de crise, né? Mas não para por aí, e na verdade também que bom, né? Porque cada princesa vai contar com um poder especial específico só dela, que vai ser usado apenas uma vez durante toda a rodada, e que vai ser também às vezes aquela luz no final do túnel ou uma possibilidade de caminho inusitado para evitar um príncipe ou fazer aquela jogada lindíssima que vira completamente a mesa. Eu gosto inclusive demais desses poderes, fica o meu comentário já, meu juízo de valor no meio da explicação das regras. E também, mais uma vez, não para por aí. Cada dia de festa, que são as rodadas, né, vai ter um tema diferente. E o que é esse tema, né? Esse tema vai ser uma regra inventada apenas para aquela mão, que vai dar um nó na rodada e quebrar um pouco esse senso de repetição e monotomia que às vezes um carteadinho tem. É algo parecido com um Pompiers, para quem manja aí dos biribeiros, né? Além de, inclusive, trazer um nível de informação diferente a cada rodada sobre a mão um do outro, porque você vai poder manipular um pouco isso ao repassar um número específico de cartas para a pessoa da sua esquerda ou direita. Por exemplo, em uma rodada você vai poder passar 3 cartas para a pessoa da direita e aí você vai receber também 3 cartas da pessoa que está ao seu lado, né? Em outra rodada você pode passar uma. Isso varia de acordo com esse tema da festa. Então, assim, tem muito tempero nessa feijoada das princesas e que no final das 5 rodadas vai ganhar quem deixou entrar menos príncipes na sua festa ao longo dessas 5 rodadas. E é só isso. E, bom, beleza, acho que já ficou claro aqui na explicação de regras, né, para quem conhece um pouco mais do universo do carteado, que existe em Rebel Princess mais do que uma semelhança com aquele clássico do Copas. E você tá certo sim, se você pensou nisso, porque da mesma forma que o Pescado Novo é uma reimaginação, atualização moderna das Copas de 15, o Rebel Princess é uma releitura, uma atualização da Copas, ou Copas Fora, como muita gente conhece, né? Eu conhecia como Copas Fora. Só que, diferente do primeiro, do Pescado Novo, que foca ali em elevar o sistema, corrigindo... Na verdade, não sei se corrigindo é exatamente a palavra, mas trazendo novas possibilidades à mecânica tradicional, o Rebel Princess decide fazer tudo isso que o Pescado Novo também se propõe e faz super bem, mas aqui ele vai um pouco além. O Rebel Princess abertamente propõe um tema ao jogo. E quando ele propõe um tema, ele também alinha ele com as suas modificações na mecânica tradicional e as suas novas dinâmicas, propondo assim também uma narrativa diferente ao jogo. E com essa narrativa, ele traz um discurso, que é um discurso alinhado com o momento que a gente vive, com uma carga política super necessária, empoderadora e que inverte uma lógica de protagonismo nos jogos que são essencialmente masculinos. E, bom, se é Pink Money ou se é Quem Lacra Não Lucra, enfim, por mim, sinceramente, eu tô nem aí. A certeza é que as princesas hoje não precisam mais de príncipe, elas jogam muito carteado e se divertem por si só nas suas festas. E isso, como propõe Rebel Princess, é ótimo. Vem comigo, ó. Rebel Princess é um jogo que olha para o passado. Ele reconhece o que esse jogo tradicional tem de melhor, mas também fala, deixa eu propor aqui uma coisa diferente, tá? E esse diferente vem 100% para melhor, para tirar logo da frente o elefante da sala do ah, o jogo é bom ou não é, etc, etc, mecânica, blá, blá, blá. O jogo é sensacional sim, já falei algumas vezes. É muito divertido e não de um jeito totalmente solto, que se apoia assim no Copas como uma muleta, como faz o Papayu, por exemplo, que usa o mesmo princípio do Trick Avoidance, ou seja, você não quer ganhar as vasas e você quer também empurrar pro outro as cartas que vão valer os pontos ruins. E nesse sentido, assim, no Rebel Princess, é muito legal ver como que ele te dá recursos para você fazer isso. Tanto para se safar, quanto para empurrar as cartas no momento chave. Através desses poderes, através dessas pequenas variáveis a cada rodada. E, bom, se um jogo de vaza é essencialmente sobre timing, em um Trick Avoidance, talvez essa característica fique ainda mais evidente. E por mais que existam centenas de manobras meio manjadas, que você pega ali no começo do jogo também, como por exemplo... você não pode abrir com 10 verdes se você não tiver o sapo, porque obviamente alguém vai te empurrar o sapo. O Rebel Princess tem como maior trunfo não ter uma narrativa sisuda e muito cerebral. Ele não se leva tão a sério, ainda que traga essas possibilidades, e transforma isso em um jogo muito mais sobre se divertir e dançar bem conforme a música tocada no momento. Um outro exemplo, nesse caso, aí mesmo sobre o sapo, né? Você pode ter dado azar, sei lá, de ter saído só com um sapo desse naipe. Ou pior, recebido o sapo como uma condição daquela rodada. Aquilo que eu falei de você poder trocar e manipular a informação no começo passando uma carta para o jogador. Você recebeu o sapo e agora tá ferrado. Só que você pode muito bem, nesse caso, usar, sei lá, o poder da sua princesa e ao invés de ganhar aquele sapo daquela vaza que você ganhou... Você pode redistribuir as cartas e passar sem querer o sapo para outra pessoa. Deu para entender? O que eu acho particularmente incrível, e eu amo quando as vazas dão saídas inusitadas ou caminhos para aliviar uma ou outra questão da sua mão. Esses, inclusive, são sempre os meus carteados favoritos, e quem acompanha aqui o podcast sabe que, apesar de eu já ter jogado muita vaza, eu não tenho essa pira mecânica e bibliotecária que o biribeiro raiz, tipo, sei lá, o Gustavo, o Fel, o Giovanni Barros tem. Eu gosto mesmo é de carteados assim, cheio de possibilidades e formas inusitadas e não tão óbvias da gente se divertir. E nesse sentido, eu até entendo que quem gosta de ter totalmente o controle e essa coisa rígida em relação à vaza, conseguindo prever turno a turno, carta a carta, o que vai e pode acontecer, o Rebel Princess realmente, se você é desse estilo, vai ser um inferno. Só que aí que tá, isso na verdade não é um problema do jogo, é muito mais um problema seu em relação ao jogo, porque ele é todo construído em cima disso, do quase não controle, da furação direta. O Trick Avoidance tem isso, né? Além de evitar pegar uma vaza, às vezes é muito mais sobre você passar um príncipe para outra pessoa. É quase que um take that mesmo. Então, se você abraçar esse caos que é proposto pelo Rebel Princess e saber rir de si mesmo quando for a vítima de uma reviravolta, tipo um sapo, dos poderes das princesas ou da situação da vez, da regra da vez, Ele é uma garantia ótima de risadas e surpresas das boas. Mas tá, além dessa camada divertida que a dinâmica moderna traz ao Copas, tem um outro tipo de afirmação narrativa que me chama muito mais atenção e que no fundo assim, eu queria destacar porque eu acho que é muito mais legal da gente aqui nesse podcast pensar sobre. E aqui na verdade vai uma pergunta primeiro, que é: quantos jogos você lembra assim de cabeça em que todos os personagens que você poderia escolher eram mulheres? Tá, enquanto você pensa ou elabora uma resposta para comentar lá na caixinha do Spotify ou no post do episódio na Ludopédia, eu queria falar um pouco sobre discurso nos jogos. E pegando o exemplo como o Rebel Princess, que é um carteado, para mostrar que até um carteado pode carregar um discurso. Bom, Rebel Princess é, como eu falei ao longo de todo esse episódio, uma releitura de um jogo de baralho tradicional, abstrato, sem tema, e cuja narrativa é sobre evitar ou empurrar uma carta para outra pessoa. Beleza? Ok, vazinha, né? Só que quando você escolhe personalizar o que vai ser evitado, no caso aqui, os príncipes, você adiciona um sentido à sua narrativa, ao seu gesto de evitar ou passar uma carta. Até aí, beleza? E o que me encanta, na verdade, nesse jogo, quando eu olho para ele sobre esse prisma, é que ele claramente não precisava fazer isso. Mas mesmo assim, ele fez. E com isso, ele carrega também uma afirmação. E que, como eu disse, fica ainda mais clara quando a gente pensa em carteado, onde existe uma certa desculpa, assim, pela abstração de naipes e números. Você tem ali essa coisa do baralho tradicional. É incrível que o jogo faça isso e entenda a relevância da sua afirmação. Deu pra entender? Porque enquanto existir essa ilusão terrível e dicotômica, assim, de que um jogo é só tema e mecânica, e pior ainda, que tema não importa e que jogos na verdade são só mecânicas, a gente vai ignorar que na verdade, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, o que move qualquer jogo são as suas ações. E são essas ações que são o principal motor da narrativa lúdica. Essa narrativa dos jogos de tabuleiro, e que até mesmo a mais inocente delas que você possa imaginar, como jogar uma carta na mesa e evitar recolher outras cartas, pode carregar sim um significado. Talvez seja um significado apenas ali do drama da partida, né? Como nos jogos abstratos, como o próprio Copas Fora, essa coisa da furação de olho, né? Tem um drama acontecendo. Mas quando você traz um tema palpável, você inevitavelmente traz também um discurso que é alinhado a essas suas ações. E aqui fica a nova pergunta: o que as ações dos seus jogos favoritos querem dizer? Qual o discurso que elas carregam? Como que a narrativa do seu jogo favorito se desdobra? O que você está fazendo ali? Bom, em Rebel Princess, a sensação que fica é que o que você está fazendo é dar um grande dedo do meio para o passado. E afirmando que dá sim para falar sobre coisas importantes e trazer ideias modernas e afirmativas com muita risada, sem se levar tão a sério na mesa e também com muita furação de olho. Mesmo que, sim, claro, né, feito por um bando de homens e ilustrado ainda também por um quinto homem, o que é meio bizarro e levanta outra bola sobre uma questão de baixa evidência e até presença de designers mulheres assinando jogos modernos, mas isso é um papo para um outro episódio. E eu queria inclusive fazer um episódio só sobre isso, né, chamando uma designer para desenvolver melhor essa ideia, mas enfim, aqui é sobre Rebel Princess. E, bom, é isso. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Significa também que você se interessa por análise de jogos de tabuleiro. Então, não deixa de seguir o podcast lá no Spotify. E se você se sentir confortável, deixa aquela review 5 estrelas por lá, que me ajuda demais no algoritmo. E, ah, se você quiser deixar uma pergunta pro FAQ que vai rolar no mês que vem, é lá no Instagram, na verdade, hein? No @souEuBoardGames. Me segue por lá, que quando eu lembro, eu tenho postado as fotos dos jogos que rolaram na semana. E se você quiser ajudar ainda mais o podcast, não deixe de compartilhar esse episódio com aquela galera que joga Rebel Princess com você, ou no grupo lá da Jogatina, compartilha lá, olha esse episódio aqui desse menino falando sobre esse jogo. Enfim, podcast não tem algoritmo, então eu conto demais com a divulgação orgânica de vocês, ouvintes. Ah, e você gosta de Rebel Princess? Você gosta desses jogos de Trick Avoidance, né, com propostas afirmativas? Deixe seu comentário na caixinha do episódio aqui no Spotify ou lá no post da Ludopédia, que eu vou ler alguns no próximo episódio. E se você, no caso, não gosta de Rebel Princess ou de jogos que tem protagonismo feminino, dizer, você tem todo o direito de estar errado. Um beijo e até a próxima.